Senhor presidente desta sessão, senhoras e senhores senadores, eu quero parabenizar a senhora ministra da Pesca e da Aquicultura, a nossa ex-senadora Ideli Salvatti, pela construção do cadastro de registro geral dos pescadores brasileiros. Esse cadastro era uma reivindicação de todo o setor produtivo da pesca e também resultado de decisões legislativas tomadas pelo Congresso Nacional, principalmente na Lei 11.718, de 2008, em que prevê a elaboração desse cadastro nacional. E esse cadastro, desde o último dia 27 de abril, encontra-se à disposição de toda a sociedade brasileira para dar transparência àqueles que integram a nossa pesca artesanal. Ele é constituído inicialmente com 941.469 pescadores e pescadoras do Brasil e qualquer pessoa do nosso país que queira acompanhar esse cadastro, ele é público, é transparente, está à disposição de toda a sociedade brasileira. E aqueles que ali se encontram gozam de todos os benefícios previdenciários e firmamos ainda, em 2009, um termo de cooperação técnica entre o Ministério da Previdência Social e o Ministério da Pesca e da Aquicultura, quando eu ainda era ministro da Previdência Social, para que a concessão dos benefícios previdenciários tenha como base exatamente esse cadastro que no último dia 27 foi homologado pelo Ministério da Pesca e da Aquicultura. Ali, quando aquelas trabalhadoras pescadoras artesanais precisarem do salário maternidade, não precisarão trazer mais nenhum outro documento. Esse cadastro será a fonte de concessão desses benefícios. Da mesma forma, para a concessão das aposentadorias, das pensões, esse será um instrumento de reconhecimento dos direitos previdenciários. Da mesma forma, todos os pescadores artesanais têm direito ao seguro defeso quando são proibidos de fazer a pesca. E com esse cadastro também teremos agilidade na concessão do benefício defeso exatamente para facilitar a vida desses pequenos produtores que tiram a sua vida da pesca. No último exercício de 2009, nós tivemos 437.444 pescadores artesanais beneficiados com o seguro-desemprego exatamente por conta desses benefícios. Só que ali se exigiu uma série de documentos em face da inexistência desses dados. Agora, nós teremos muito mais agilidade na concessão desses benefícios. E esse cadastro também é resultado de uma legislação aprovada aqui no Congresso Nacional e a Lei Complementar 128 de 2008, que criou o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é um conjunto de informações que estão sobre a coordenação do Ministério da Previdência Social e que traz um cruzamento de dados, um conjunto de informações entre os vários ministérios, os governos estaduais e querendo também os governos municipais através de convênio. E na elaboração desse primeiro cadastro nacional, nós tivemos também, senhor presidente, o cancelamento de 86.917 pescadores artesanais que estavam cadastrados como tais, mas infelizmente não eram pescadores artesanais. Parte deles já eram aposentados ou pensionistas da Previdência Social, no número de 41.360. Tínhamos mais 2.273 que já estavam falecidos e tínhamos mais 28.637 que tinham outros vínculos empregatícios e que não eram pescadores artesanais. Portanto, esse cadastro geral dos pescadores brasileiros, além de assegurar o direito para aqueles que possuem e que deve ser reconhecido por parte do Estado, também vai dificultar a vida daqueles que até ontem utilizavam determinados mecanismos com o objetivo de fraudar os cofres públicos, recebendo benefícios sem ter direitos. Exatamente por isso, eu quero aqui, mais uma vez, saudar a senhora ministra por essa iniciativa e que este cadastro seja atualizado todos os anos, como é determinado pela própria legislação que trata da matéria, de que o Cadastro Nacional de Informações Sociais da nossa Previdência Social, ele é também alimentado diariamente com as várias informações que vêm da iniciativa privada, do mundo do emprego, dos governos, do Pacto Federativo, sejam eles municipais, estaduais e federais, e que tem como finalidade agilizar a concessão de benefícios para aqueles que efetivamente têm direito e, ao mesmo tempo, dificultar a vida daqueles que até ontem utilizavam mecanismos para tentar fraudar os cofres públicos. Eu lembro muito bem que, quando resolvemos fazer o primeiro recenseamento de todos os aposentados e pensionistas do Brasil, que concluímos em 2008, tivemos a quantidade de 452 mil benefícios que simplesmente aqueles que até ali procuravam recebê-los, resolveram não mais renovar o seu recebimento, parte deles devolvendo o cartão que até então se utilizava e outros simplesmente, passados 60 dias, nunca mais procuraram seus benefícios, particularmente de aposentadorias e uma pequena parcela de pensões. Era o que nós chamávamos na época a saudade de alguns que têm para com aqueles que Deus os leva. E para sempre lembrar daquele ente querido que Deus levou, todo dia 30 ou na data do pagamento das aposentadorias e das pensões, até 2008, se utilizava daquela senha e daquele cartão. No momento em que nós criamos o Cadastro Nacional de Informações Sociais, resultado desta lei complementar 128, a partir dali nós conseguimos atualizar todo esse banco de dados e hoje nós temos mais de 28 milhões de aposentados e pensionistas em que nós acompanhamos a vida dessas pessoas. Os bancos pagadores fazem todo ano um recenseamento com cada um deles, sem grandes correrias, porque é feito na agência pagadora daqueles benefícios, e com esse mecanismo nós conseguimos evitar a prática de velhas fraudes em que o Brasil tanto reclamava. Exatamente por isso, a Previdência Social tem saído das páginas policiais em face dessa preocupação em cuidar bem do patrimônio público, do patrimônio dos trabalhadores. Com esse Cadastro Nacional de Informações Sociais, foi permitido também à Previdência Social aposentar o velho saco de documentos que nós pedíamos a cada trabalhador, a cada trabalhadora, quando ela ia exercer o seu direito previdenciário. E com esse mecanismo, aposentamos o velho saco de documentos e passamos a conceder o benefício em até meia hora. O contribuinte, o trabalhador, a trabalhadora, liga para 135, que é o sistema de comunicação da Previdência Social, ou através da internet, marca o dia e a hora em que quer ser atendido. Ali chegando, em até meia hora, ele sai com a certidão do seu benefício, seja da aposentadoria, seja da pensão, ou seja, aqueles benefícios em que ele tem contribuído e tem direito. E isso só foi possível ser feito, porque inicialmente foi feito esse grande recenseamento e, em seguida, nós tivemos a aprovação do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. E agora, o nosso Ministério da Pesca e da Aquicultura também dá mais um passo no sentido de controlar bem as coisas públicas e, acima de tudo, agilizar a concessão desses benefícios. Isso faz parte de uma grande preocupação do governo federal, da sociedade brasileira, dos vários setores da sociedade, que quer um Estado mais ágil, um Estado que conceda rapidamente o direito dos trabalhadores, mas que também tem uma forte ação para combater a sonegação, para combater a fraude. E ontem, o Congresso Nacional, particularmente o Senado Federal, deu mais um passo, aprovando um projeto de lei de iniciativa do governo federal em que autoriza a instalação de 500 agências da Previdência Social. Essas agências começaram a ser construídas em 2009, boa parte delas já estão prontas, 260 estavam apenas aguardando a aprovação no Congresso Nacional desse código de funcionamento de cada agência para que nós possamos inaugurá-las e o nosso ministro Garibaldi Alves Filho, nosso senador licenciado, para esse exercício. Hoje, agora à tarde, no Palácio do Planalto, numa atividade que nós estávamos ali, ele dizia: está faltando agenda na minha vida para que eu possa entregar à sociedade brasileira essas 720 agências que você, José Pimentel, quando era ministro lá em 2009, iniciou a sua construção e que boa parte já está pronta. Nós também temos clareza da necessidade de melhorar as perícias médicas. Lembro muito bem que em 2006, quando o Congresso Nacional autorizou a reabertura do concurso público para que pudéssemos contratar médicos peritos, e nesse processo já chegamos a 5.200 médicos peritos. Mas num país continental como é o Brasil, em que tem quase 200 milhões de habitantes, 198 milhões de habitantes, e que a Previdência Social é uma das poucas instituições do Brasil que cuida de toda a família. Quando a trabalhadora ganha sua criança, ela tem direito ao salário maternidade para poder cuidar da sua criança. Quando nós adoecemos durante a nossa vida laboral, nós temos a licença saúde ou a licença acidentária para que possamos nos recuperar. No momento em que chega a terceira idade, temos a nossa aposentadoria. E hoje, o Brasil tem um dos maiores índices de cobertura previdenciárias do mundo. Para aqueles que estão acima de 60 anos de idade, 82% deles já têm benefício previdenciário. E para aqueles que têm acima de 16 anos de idade e menos de 60 anos de idade, nós estamos com 67% da sociedade brasileira vinculado à Previdência Pública Brasileira. E nesse processo de formalização do mercado de trabalho, de fortalecimento da nossa economia, nós queremos que todo homem e toda mulher nesse país, após os seus 16 anos de idade, tenha proteção previdenciária e, quando chegar na terceira idade, tenha também a sua cobertura para não ficar dependendo dos favores de uma entidade filantrópica, de uma entidade religiosa ou até mesmo da própria família, como a gente assistia em épocas anteriores e que era fruto de um grande debate nacional. E esta previdência também assegura para aqueles que Deus os leva à pensão por morte, para proteger aqueles menores, aqueles que precisam dessa proteção. E é por isso, senhor presidente, em que eu entendo que os passos que o Congresso Nacional tem tomado têm ajudado em muito na construção desse Estado do bem-estar social. Um Estado que tem crescimento econômico, e é muito importante que a gente continue tendo crescimento econômico. Já somos a sétima economia do planeta, mas queremos crescimento econômico com inclusão social e distribuição de renda. E é esse grande debate em que a nossa presidenta Dilma Rousseff está fazendo para erradicar a miséria até 2015 e na nossa agenda até 2022, quando o Brasil completar 200 anos da sua independência, nós queremos também ter erradicado a pobreza no Brasil. Nós sabemos que toda família que tem renda inferior a $29 por dia é considerado pobre pelas organizações internacionais. E é por isso que a política do salário mínimo, que o Congresso Nacional aprovou, em que o governo federal se comprometeu, tem como objetivo chegar em 2022 com o nosso salário mínimo em média de $850. E essa política é uma política permanente em que toda a sociedade brasileira vem discutindo, vem debatendo, exatamente para resolver o grave problema da miséria e da pobreza nesse país, que nós queremos que, a partir de 2015, com o apoio da iniciativa privada, dos trabalhadores, dos empregadores, de toda a sociedade brasileira, queremos ser a quinta potência econômica do planeta, com crescimento econômico, com distribuição de renda e com ascensão social. E é por isso que, nesse 2010, todos nós nos sentimos muito orgulhosos quando 35 milhões e 700 300 mil pessoas ascenderam na pirâmide social. E nós temos assistido ultimamente um forte debate sobre a questão da mobilidade urbana, da mobilidade das nossas pessoas, em especial nos nossos aeroportos. Um debate por conta do aumento do transporte, por conta do aumento da procura do uso do transporte aéreo, nós temos a necessidade de ampliar nossos aeroportos, construir mais aeroportos. E para enfrentar esse bom problema, que é exatamente o aumento da demanda, em que está crescendo uma média de 15% por ano, desde 2006, a demanda por transporte aéreo brasileiro. E esse problema nós precisamos enfrentar com a participação da iniciativa privada, e é por isso que aprovamos aqui as PPPs, as nossas parcerias públicas e privadas, para dar conta dessa demanda. E a nossa presidenta Dilma tem discutido isso, está discutindo com o Congresso Nacional a importância de nós abrirmos essa discussão com a sociedade, estimulando a participação da iniciativa privada, para que nós possamos oferecer bons serviços aos brasileiros e brasileiras. E quando chegar a Copa em 2014, essa estrutura esteja pronta e que dê continuidade para atender bem nossos filhos e nossas filhas que produzem a riqueza nacional. Eu sou um daqueles que lembro muito bem de que muitos, inclusive eu na minha infância e na minha adolescência, só ia a um aeroporto normalmente aos domingos ou feriados com minha mãe e meu pai para ver o avião chegando ou saindo lá no aeroporto de Fortaleza. Hoje eu vejo pessoas que, igual a mim, que na época apenas assistia a chegada ou a saída do avião, sendo passageiro, podendo comprar a passagem, podendo utilizar os bons serviços que o Estado Nacional oferece. E tudo isso só foi possível porque nós tivemos um presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que resolveu enfrentar debates muito duros. Eu lembro aqui, muito bem, quando veio a segunda maior crise econômica da humanidade, em 2008, e que quando ele dizia, nós precisamos continuar comprando, nós precisamos continuar produzindo, porque se não fizermos isso, todos seremos prejudicados, porque se eu não comprar, a empresa não produz, se a empresa não produzir, eu serei demitido. E setores da imprensa diziam de que ele estava dizendo uma asneira, de que estava totalmente equivocado, porque a política era o consenso de Washington, aqueles que nos ensinavam que era preciso demitir, aumentar taxa de juros, reduzir poder de compra para poder resolver os graves problemas. Os países que trilharam por este caminho estão todos com dificuldades. E o Brasil é considerado hoje como o país do mundo que mais empreende, o país do mundo que mais gera empresa e um país que ascende na pirâmide social para que os mais pobres também possam ter vez. E é por isso que a gente tem muito orgulho do que está sendo feito pela sociedade brasileira, pelos governos municipais, os governos estaduais, o referendo dado pelo Congresso Nacional, por toda a sociedade, para que esse país seja cada vez mais justo, mais fraterno e mais humano. E nós aprendemos que o nosso futuro é hoje, e esse futuro é exatamente a cobertura previdenciária, são os serviços que estão sendo montados para atender os mais pobres. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui agradecer o espaço concedido e dizer que esta nação ainda tem muito por fazer, mas eu sou um daqueles que acredito que cada dia essa nação será mais forte, será mais objeto de valorização, de reconhecimento por todos aqueles que acompanham a nossa economia. Portanto, muito obrigado.